Estamos aqui com mais um episódio do Politicamente Incorreto.
E ambientalmente também.
Aquele podcast que vai contar para você, ou melhor, colocar luz naquilo que está sendo feito e naqueles temas que estão passando pela aquela caixa preta, né, que é o Palácio do Planalto, e que impactam diretamente na nossa vida. E muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e o que está motivando certas decisões políticas que não são tão corretas assim.
No primeiro episódio, a gente conversou sobre a aprovação, da isenção do ICMS para produtos alimentares embalados em plástico. Falamos um pouquinho de mudanças climáticas, a pauta reverberou bastante. E nessa segunda edição, a gente tem um tema ainda talvez mais polêmico que o plástico, que são os agrotóxicos.
E para isso, a gente tem uma convidada muito especial que está por trás de uma campanha que conseguiu mobilizar, assim, junto com outras entidades, muita gente em torno desse tema, que parece ser uma das grandes bandeiras desse governo, né? E o lema que está cada vez mais em voga nesse governo, pelo que ele tem apresentado nesses poucos dias, né, de atuação, é agrotóxico acima de tudo e agronegócio acima de todos. Porque as aprovações que têm sido feitas, de fato, colocam o agro acima de todos e não trabalhando para todos, que é o que deveria acontecer.
A gente teve, em março agora, a agência pública soltou uma reportagem que sensibilizou muita gente, que é o fato das abelhas estão morrendo. Meio bilhão de abelhas mortas em 3 meses. Ao mesmo tempo, a gente tem quase um recorde de aprovação nesses primeiros meses do ano, com relação a diversos agrotóxicos ou defensivos agrícolas para uso indiscriminado. A Marina Lacorte veio falar especialmente sobre isso. Marina, ela é gerente de campanha Chega de Agrotóxicos do Greenpeace e tem uma vasta experiência e vai poder responder um monte das nossas dúvidas por aqui.
Vale lembrar que a gente convidou a Marina porque o Brasil, ele hoje é o líder mundial em consumo de agrotóxicos. A gente é um país com clima tropical, a gente é um país que tem aquele lema, né, que em se plantando tudo dá, mas aparentemente isso não é suficiente para o agro, que se transformou num grande business e o Brasil no mundo representa 20% do que é produzido. Isso significa que por aqui rola mais ou menos uma compra de 10 bilhões de dólares do que eles querem chamar de defensivo agrícola, mas que na verdade, o nome mais popular é veneno mesmo. Segundo o IBAMA, em 2017, os agricultores brasileiros usaram quase o dobro em relação a 2010. O buraco é bem mais embaixo.
E a gente já sabe que em alguns países, principalmente na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, alguns agrotóxicos que são amplamente usados no Brasil já são proibidos ou estão a caminho de serem proibidos, principalmente porque desde 2004, lá na França, essa pauta da morte das abelhas é uma questão muito importante, porque as abelhas representam 80% da polinização das culturas mundiais. Então não dá para falar sobre agricultura e vida na terra e comida sem abelhas, que acho que a Marina vai poder falar melhor sobre isso, que nós temos desde 2005 algumas pesquisas sobre essa questão das abelhas e dos agrotóxicos. Então não é um tema novo, apesar de ter sido muito pautado agora no mês passado com a reportagem, mas é algo que já tem sido falado e pensado há mais de uma década. Mas, Marina, primeiro eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da campanha Chega de Agrotóxicos, para depois contar para a gente como a gente demora mais de 10 anos para analisar os agrotóxicos que estão matando as abelhas, mas a gente aprova 120 agrotóxicos em 3 meses.
Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Marina, eu estou coordenando a campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace, que é uma campanha onde a gente luta arduamente pela democratização da alimentação saudável, né? Para todos, para todas, uma alimentação livre de veneno, e não só livre de veneno, mas que cause o menor impacto possível, tanto para as pessoas quanto para a nossa natureza, para o solo, uma alimentação mais justa mesmo, tanto para quem produz quanto para quem consome, né? Esse é o nosso objetivo principal. E agrotóxicos, ele está no centro das nossas preocupações, né? É um tema muito importante e definitivamente reduzir o uso dessas substâncias tem tudo a ver com sustentabilidade. O caso das abelhas, por exemplo, que a gente está conversando aqui, a gente tem visto aumentar muito, né, as notícias. Todo dia a gente vê uma notícia de casos que morreram milhares de abelhas. Saiu um apanhado recente mostrando a morte de 500 milhões de abelhas só em 3 meses. É muita coisa. E é super preocupante isso. É muito preocupante mesmo, porque sem abelha não tem comida, né? Sem abelha não tem produção agrícola, de modo geral. Elas são um dos principais, não os únicos, mas um dos principais polinizadores. E os agrotóxicos é uma das causas da diminuição da população desses insetos tão importantes para a gente. Aqui no Brasil, inclusive, a gente permite um monte de veneno que são especialmente tóxicos para as abelhas e que já são proibidos na União Europeia. Né? Se a gente precisasse de fazer uma polinização artificial, por exemplo, o custo dos alimentos aumentaria muito, e vamos combinar que não é o ideal. Né? O ideal é que a gente conserve os recursos que a gente tem para a gente poder continuar produzindo alimento no longo prazo, continuar vivendo aqui no nosso planeta.
Falou uma coisa que é super importante, né? Que o ideal é que a gente não use nada que seja fabricado, nada que seja criado, ou seja, nenhuma tecnologia, e que a gente tente, da melhor forma possível, ir para o natural, para a forma natural de cultivo, né? A gente sabe que a Dinamarca, ela recentemente anunciou que ela vai criar um modelo em que só será cultivado no país o que for alimento sem uso de nenhum tipo de veneno, nem pesticida, nem herbicida e nenhum desses cidas. Ou seja, mostra que isso é possível. Então a Dinamarca está caminhando para ser o primeiro país totalmente orgânico do mundo, né? Na Europa já tem várias iniciativas nesse respeito. E o agro aqui no Brasil, ele faz campanhas repetidas, querendo que a população acredite que não dá para cultivar nada, nenhum alimento aqui, se não for com o uso de agrotóxicos. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Isso é verdade ou é mais um mito criado, assim como vários mitos, né, que têm sido criados recentemente nesse país? Isso é mito ou isso é verdade?
É um mito enorme dizer que a gente só consegue produzir alimentos com agrotóxicos e com muito agrotóxicos, né? A própria ONU já mostrou, publicou um relatório falando que a gente não precisa de agrotóxicos para produzir. O que a gente precisa em nível nacional e global é uma transição para sistemas mais sustentáveis mesmo. É totalmente possível produzir sem agrotóxicos, em quantidade e em qualidade, para alimentar o mundo todo. A gente sabe disso, né? Já tem muitos sistemas agroecológicos demonstrando essa produtividade. O que a gente precisaria mesmo para tornar isso real, para tornar isso dominante, digamos assim, é investimento. Né? É simples assim. Vocês falaram, por exemplo, da isenção de impostos para produtos industrializados e produtos que vêm em embalagens plásticas. A mesma coisa acontece com o agronegócio. É um setor que recebe infinitos subsídios, né? Então recebe muita isenção fiscal, recebe anistia de dívida, recebe muito crédito. Então é muito simples dizer que a gente precisa de agrotóxicos para produção, sendo que a gente nunca investiu numa agricultura sustentável de verdade, como sempre se investiu nesse monocultivo de grãos, que não produz alimentos, mas sim investimento atualmente. Né? Então, assim, nunca tentou se tornar dominante esse outro modelo. E a gente sabe que existe, né? Atualmente mesmo, os alimentos que a gente consome, eles já são, na sua maior parte, produzidos pela agricultura familiar, que normalmente já produz em menor escala e tende a produzir sem agrotóxicos. Não é toda agricultura familiar que produz sem agrotóxicos, mas boa parte da agricultura familiar já produz sem agrotóxicos e precisaria de mais incentivos para produzir mais. Né? Então, assim, é super seguro afirmar que com uma distribuição responsável, com uma transição adequada, que leve em consideração outros fatores super importantes, como o acesso, modelos de distribuição, que são os supermercados, feiras, enfim, né, comercialização, e mesmo o nosso consumo tem muito a ver com isso. Se a gente colocar tudo isso na jogada, a gente sabe que é possível produzir comida para todo mundo em sistemas de base agroecológica. E assim, a gente já até tem um caminho para isso, né? Um início, um pontapé, que é a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos. Essa política é uma política pública que está sendo proposta lá no Congresso, ela já está na Câmara, ela já foi votada, inclusive, numa comissão especial, e ela dá esse primeiro passo, que é um direcionamento político para os produtores que querem produzir sem agrotóxicos, porque hoje essas pessoas elas têm muito pouco incentivo. E fazer essa transição, ela pode demorar um tempo, né? Ninguém vai deixar de usar agrotóxicos do dia para a noite. Não é isso que a campanha Chega de Agrotóxicos e a campanha do Greenpeace falam. Mas elas falam da urgência dessa transição, da urgência da gente optar por esse caminho, né? Que não é o caminho que o agronegócio está indo, pelo contrário. O agronegócio está indo pelo caminho oposto completamente, que é liberar mais agrotóxicos. A gente está vendo aí mais e mais agrotóxicos sendo liberados a cada dia. O ano de 2019 já bateu o recorde se comparar com o mesmo período de 10 anos anteriores. É uma diferença gritante. Então isso é muito bom a gente ficar atento, que isso é uma mentira, né? O agronegócio ele não é tão barato assim. Ele recebe muito estímulo, muito incentivo, ele não coloca na conta um monte de coisa, que é esse esgotamento dos recursos que ele gera, né? Então ele consome muita água, ele polui muita água, ele degrada o solo, ele destrói a biodiversidade, tudo isso não entra na conta. Então ele é muito caro, na verdade, para a população sabe disso, é a saúde dela e a alimentação dela e das gerações futuras que estão em risco.
Marina, quando você fala dessa política pública para redução dos agrotóxicos, a gente também consegue lembrar da famosa PL do veneno, né? Que foi algo que foi bastante discutido o ano passado e que os defensores da aprovação falavam muito sobre a lentidão da aprovação, que poderiam levar até 10 anos para aprovar novos defensivos, novos agrotóxicos, e que isso fazia com que eles usassem produtos mais antigos e mais tóxicos e não tão eficazes e não tecnológicos. Como é que é a realidade por trás dessas afirmações e como fica a PL do veneno nesse cenário tão favorável a ela, digamos assim, né?
Então, a realidade não bate com os ruralistas insistem em colocar para tentar aprovar aí o pacote do veneno, né? Que é a questão de modernidade das moléculas, enfim, de moléculas menos tóxicas, como eles gostam de chamar, a questão da morosidade, enfim. Nada disso justifica o pacote do veneno, porque tudo isso a gente pode fazer via políticas públicas, dentro dos órgãos. Então, assim, a gente pode ter uma diretriz para aprovar moléculas menos tóxicas, sem precisar mudar a lei. Inclusive, nas novas liberações agora de 2019, mais de 40% são de produtos altamente ou extremamente tóxicos. Então, isso já coloca por terra, né? Já cai por terra esse argumento de que não, que é uma questão para o bem da sociedade. Não, não é. Né? Foram aprovados muitos produtos novos e altamente tóxicos. Então, isso realmente não condiz com a realidade. Uma outra coisa também que não condiz com a realidade é essa questão da celeridade, né? Porque é tudo uma questão de recurso humano e financeiro, de investimentos e de priorização dentro desses órgãos, né? Então, é claro que se você tem pouco recurso humano, ao invés de você priorizar um enésimo produto de uma nova marca de glifosato, por exemplo, que você já tem inúmeras no mercado e que, inclusive, tem graves impactos, efeitos para a saúde, você vai priorizar outras coisas com o corpo técnico que você tem, como um programa de monitoramento, de análise de resíduos, um programa de reavaliação, né? Porque aqui a gente não faz essa reavaliação sempre, então tem muitas outras coisas para priorizar, inclusive moléculas menos tóxicas, mas não é isso que a gente está vendo acontecer. A gente está vendo uma outra lógica dentro desses órgãos, que é um espaço garantido para o veneno mesmo.
Mari, eu sei que você quer perguntar uma coisa. Já que vocês estão falando da pele do veneno e de todos esses mitos que estão sendo desmistificados, né, com pesquisa e com ciência e com dado, e da propaganda enganosa que o agro tem feito, quem ganha com essa quantidade de veneno? A gente pode colocar, dar nome aos bois? É, Marina, você consegue dizer pra gente quem está ganhando intoxicando o solo, intoxicando a água e intoxicando e matando a população?
Quem sai ganhando com isso, única e exclusivamente, é a indústria de agrotóxicos, então todas as empresas que produzem agrotóxicos, e também a bancada ruralista, né, que acaba aprovando ali dentro do Congresso projetos para si, para benefício próprio, né, para questões eleitorais, de campanha, enfim, incentivos que eles têm nas pesquisas, institutos de pesquisas coordenados por eles. Então, é claro que isso é um conflito de interesse muito grande, porque a população ela não está sendo beneficiada, né? A população não quer mais comer veneno, isso está muito claro. A gente viu isso nessa disputa ano passado, dentro do Congresso, né? As pessoas se mobilizando, são mais de 1,5 milhão de pessoas dizendo não quero pele do veneno e quero uma redução de agrotóxicos. Fora isso, várias entidades de saúde, vários conselhos que representam a sociedade, mais de 300 organizações se manifestando com base na ciência, em argumentação técnica, científica, contra o pacote do veneno. Então é muito claro que isso não traz benefício nenhum para a sociedade, né? Isso só vai nos levar para mais longe de uma agricultura mais sustentável e para mais longe desse acesso para todo mundo. Porque hoje, infelizmente, produtos sem veneno, eles são mais escassos e eles são de mais difícil acesso. Acaba sendo uma questão de nicho mesmo. Mas a ideia de se ter uma política pública é de mudar isso, né? De ter um outro caminho e de dar acesso e de democratizar a alimentação saudável. Então, assim, é muito seguro afirmar que a sociedade não está sendo beneficiada com isso. Aqui a gente não está produzindo alimento. Do jeito que o agronegócio fala, parece que sai um caminhão daqui de alimento e vai direto para os mais pobres, para alimentá-los, vai direto para a África. Não é assim. A gente está produzindo grão, commodities, para ser negociado na bolsa, para ser um investimento. Isso concentra terra e renda na mão de poucos. A riqueza que entra para o Brasil por meio do agronegócio não é uma riqueza distribuída. Então, assim, o agro não é pobre, não é tudo, né? A gente tem uma possibilidade de ir para outro caminho e os governantes que estão lá têm que apoiar isso. E esse governo tem que apoiar isso, que é o que a sociedade quer.
Eu acho que é um outro exemplo de como o lucro ele não é socializado, mas as consequências negativas são, né? A gente tem um problema que você tocou muito forte, que é a concentração de terra no Brasil, né? 1% dos proprietários de terra detêm a maior parte das terras e é onde a gente vê plantado essas commodities, milho, algodão, soja. E eu acho que é muito importante a gente ter também essa lógica social do poder da terra em mente quando a gente está falando sobre essa lógica produtiva de monoculturas ou culturas rotativas, mas que atendem a um benefício bastante claro e endereçado que é o próprio agronegócio.
Exato, por isso que a gente fala que os agrotóxicos eles representam muito mais do que esses impactos ambientais, né? Eles representam os agrotóxicos e essa agricultura que está aí, que é a mesma coisa, porque ela é altamente dependente dos agrotóxicos, eles representam também uma injustiça social imensa, né? Que concentra e tende a concentrar cada vez mais, tendo terra na mão de poucos. Confronta direitos humanos, enfim, tudo isso contribui para o aumento da desigualdade de modo geral.
E tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, em cima do que vocês já estão falando, é que quando o agro fala que ele é a riqueza do Brasil e que ele põe comida na mesa do Brasil e que os empregos, essa agricultura que a gente está falando, essa agricultura da monocultura, dos grãos e do uso intensivo de pesticidas, herbicidas e agrotóxicos, ela é uma agricultura que não emprega mão de obra. Ela é altamente industrializada, tecnológica. Então, não é que as pessoas estão ali trabalhando e a gente está tirando o trabalho se a gente mudar. Pelo contrário, a agricultura familiar, que é a agricultura que vai viabilizar uma comida melhor, uma comida orgânica, uma comida que tenha um respeito e uma ética no cultivo, né? Que não polua, não destrua lençóis freáticos, não destrua as abelhas, não destrua, e sim seja uma agricultura regenerativa, é também a cultura que vai regenerar as pessoas, porque ela sim é uma agricultura feita por pessoas com uma menor industrialização, né? Porque ela não é feita para ser um commodity para ser negociado na bolsa. Ela é uma agricultura que é feita para comida, né? Para a gente realmente cultivar alimentos e fazer esses cultivos de uma outra forma, trazendo também a justiça social, que é um dos outros problemas que esse uso intensivo do agrotóxico traz, né? E aí, Marina, eu queria te perguntar um pouco que, tendo em vista toda essa situação de que muito poucos são beneficiados pela aprovação de tantos agrotóxicos, e a gente teve agora, nesses 100 primeiros dias de governo, um recorde nessas aprovações, como é que funciona esse trâmite da aprovação? Onde é que, de fato, tem interferência do IBAMA, tem interferência da Anvisa? E como é que está sendo feito isso, já que a gente conseguiu um recorde?
Então, por enquanto, enquanto a gente não tem o pacote do veneno aprovado, isso é muito importante ressaltar também, o processo continua na mão dos três ministérios, né? O da Saúde, pela Anvisa, o do Meio Ambiente, pelo IBAMA, e o do mapa, que vai lá e confere, além de ver a efetividade agronômica, ele também confere o registro mesmo desses produtos. Então, ainda tem as três etapas. O que pode acontecer, e que, assim, basicamente é o que está acontecendo, é essa questão da mudança de lógica. Então, passa a se priorizar mais os processos de análise desse produto em detrimento de outros processos. E isso era previsto, né? Assim, quando o Bolsonaro nomeou a Tereza Cristina como ministra da Agricultura, que é antiga presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, é membro da bancada ruralista, conhecida, né, por liderar toda essa aprovação do pacote do veneno, o presidente também fez essa escolha. Ele fez exatamente essa escolha de envenenar ainda mais o Brasil e deixar a gente mais distante de uma agricultura mais saudável, mais sustentável e que se garanta no longo prazo, né? E a gente consegue ver isso com os números. Se a gente pegar uma média dos produtos aprovados do começo do ano até agora, já dá 1,5 produto por dia. Então é muita coisa, né? Comparado com o mesmo período em anos anteriores, é muita coisa. E essa é a lógica mesmo do governo, né? Isso mostra que nesse governo, veneno tem um espaço garantido, e isso se dá pelas atitudes, né, pela estrutura do próprio governo, colocando uma pessoa em defesa dos agrotóxicos para liderar o ministério, que deveria estar preocupado com uma agricultura verdadeiramente sustentável. Afinal, a própria agropecuária e a agricultura convencional vão sofrer as consequências, né, com as mudanças climáticas, enfim, são vítimas também desse processo todo. Então, o mapa, mais do que ninguém, deveria estar muito preocupado com isso.
Eu vi uma fala do agrônomo Luiz Cláudio Meirelles, que é pesquisador da Fiocruz e ex-coordenador de avaliação toxicológica da Anvisa, e ele trouxe duas coisas que eu achei interessante, acompanhei na sua fala também, Marina, é que, assim, essas aprovações, elas não vêm acompanhadas de ações de controle, né? E, ao mesmo tempo, também não tem uma motivação de aprovar defensivos considerados menos tóxicos, né? Parece que mesmo que você tenha um defensivo que ele é menos tóxico e outro que ele é mais tóxico e eles fazem a mesma coisa, a aprovação tende sempre a ser para o mais tóxico, para o mais nocivo. Então é uma coisa que até não faz sentido para o próprio agronegócio a longo prazo, né? Como você falou, é uma questão de sobrevivência, talvez, no futuro.
Exatamente. Aquilo que a gente estava conversando sobre aprovar moléculas menos tóxicas, você não precisa do pacote do veneno para isso. Você pode fazer isso bastando uma diretriz, não é o que a gente está vendo em realidade. Desses produtos novos que foram aprovados, por exemplo, tem um ingrediente ativo que ele estava quase em descontinuidade, porque está saindo muitos estudos sobre os efeitos dele na saúde, que é o DQAT. Então ele estava sendo quase descontinuado. Aí você vai lá e coloca mais um produto no mercado. Fora isso, vários outros contendo glifosato, que está sendo ligado a vários casos de câncer. O IARC, que é o Instituto Internacional de Pesquisa do Câncer, considera ele um produto cancerígeno, e aqui a gente acabou de liberar mais um monte de produto contendo glifosato. Outros produtos, a atrazina, por exemplo, que é também proibido na Europa, por exemplo, ela está associada a impactos seríssimos no sistema reprodutivo em população de sapo. tem um estudo que mostra que chegou a mudar o sexo dos sapos, né, de masculino para feminino. Então, assim, isso é muito grave. A atrazina, ela é encontrada direto na água, né, em monitoramentos, em testes que às vezes algumas instituições fazem. Então, isso é muito grave. Ao invés da gente ir para um caminho oposto de ir retirando essas substâncias do mercado, a gente está colocando cada vez mais produtos com esses venenos que são altamente tóxicos.
É curioso, né? Porque assim, a Anvisa, ela é tão rigorosa quando ela faz uma fiscalização num restaurante, ela é tão rigorosa que ela não permite várias alternativas ao plástico por conta de contaminação das pessoas, e ela permite substâncias que causam câncer, é isso mesmo, Marina?
Pois é, isso que a gente tem visto, né? A gente não tem visto esse cuidado no, na tentativa de aprovar menos, de aprovar moléculas menos tóxicas. Outra coisa também que a gente já viu, não é de agora, né? Mas a gente vem vendo, é essa paralisação no programa de monitoramento de resíduos. Então a gente quase não monitora água no Brasil. Nossos limites são mil vezes maiores do que o da Europa. Modo de dizer mil vezes, mas não são mil, 500 vezes, para ser mais exata, né? Então, assim, é muita coisa, é muito mais alto o nosso grau de permissividade nesse aspecto. E é isso, ela não tem mais feito esses monitoramentos. O último monitoramento demorou pra caramba para sair. Eles mudaram a metodologia, apresentaram um dado como se 1% do nosso alimento fosse, nos colocasse em risco. Isso foi um absurdo. Na verdade, 1% dos alimentos, se a pessoa comesse ali, ela teria problema naquela hora, né? Que é a intoxicação aguda que a gente fala. Mas não significa que o restante dos alimentos não tinham resíduos. Pelo contrário, mais de 50% tinha resíduos, né? E vários com irregularidades. Então, assim, a forma de apresentar os dados também, isso tudo vai demonstrando essa mudança de lógica dentro do órgão que não atende a sociedade, que não trata a sociedade como cliente, trata essas indústrias como cliente, né?
É aquela velha lógica, né, de que eu falo muito sobre isso no Menos um Lixo, que hoje a gente elege governantes e políticos que o dever deles, né, a gente elege para que eles nos representem. Mas, na verdade, eles estão vendidos para algum lobby. Um está vendido para um, outro está vendido para outro, outro está vendido para outro. A gente tem três bancadas principais no Brasil, do boi, da Bíblia e da bala. E a gente tem ali uma divisão mais ou menos, né, dessas bancadas e quem está vendido para cada um. Então os ministérios, o legislativo, o executivo, cada um opera ali para trazer vantagens para quem paga o seu real salário, né? Não o seu salário oficial, mas o seu salário real, e a gente sabe a diferença disso aqui no Brasil. E como a Mari trouxe no começo, a gente tem uma socialização dos prejuízos. Nesse caso, um prejuízo que está cada vez mais quase irreversível, porque ele tange a saúde humana em todos os aspectos, ele tange no ar, ele tange na água, ele tange na nossa comida. São substâncias que vão se acumulando no organismo. A gente nunca teve tantos índices de câncer como a gente tem tido. A gente está matando as abelhas, que são, enfim, os polinizadores que garantem a nossa vida aqui, né? Einstein já dizia isso, e ele já dizia isso há muito tempo, né? Ele fala que se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Também não vai ter quem compre do agro se não tiver raça humana. E aí eu queria emendar com essa questão da relação entre esse formato do agro e o uso intensivo de agrotóxicos e as mudanças climáticas, porque parece que uma parte do agronegócio não entendeu ainda o seu próprio negócio pelas suas políticas, pelas suas decisões, ou de fato é o que você falou, é apenas um bando de gente investindo em commodity. Quando aquela commodity parar de dar resultado, investe em outra coisa. Não investe em outra coisa se não tiver vida no planeta Terra, porque aí não tem gente para investir e o dinheiro perde a função, né? E a gente está cada vez mais próximo disso acontecer se a gente não mudar a forma como a gente toma as decisões. Fala um pouquinho para a gente sobre essa relação do agro, que não é pop, é tóxico, com os agrotóxicos e com as mudanças climáticas. Marina, por favor.
Os agrotóxicos, eles têm absolutamente tudo a ver com mudanças climáticas, com degradação do ambiente, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje nos nossos governantes é esse individualismo e esse imediatismo de tudo que dá lucro agora. Mas os agrotóxicos, eles vão nos causar problemas seríssimos em muito pouco tempo, né? Porque o futuro, na verdade, chegou. essa agricultura que está aí, ela é muito impactante, ela ainda desmata muito, ela é uma das principais contribuintes para o processo de aquecimento global, seja direta, né, que é o fumo do boi, né, o gás metano, ou indiretamente, que é toda a indústria dela, o desmatamento mesmo, enfim, ela é uma das principais contribuintes para esse processo, ela esgota esses recursos, que são exatamente os mesmos que a gente precisa para sobreviver, para produzir alimentos, enfim, ela não tem nada de sustentado. E os agrotóxicos, eles são a base de todo esse sistema, né? Porque sem eles, a gente seria obrigado a produzir de uma outra forma, produtiva, que produz alimentos em quantidade e qualidade, mas diferente. A gente não poderia produzir desse jeito. Você até tem alguns exemplos, enfim, de sistemas de maior escala orgânicos, mas a gente não conseguiria produzir nesse formato, a gente teria que partir para outros sistemas que são inúmeros, são produtivos, isso já é comprovado. Então, por isso que a redução de agrotóxicos tem tudo a ver com isso, né? Porque essa mudança climática, ela vai causar problemas para a gente na questão de mudança do regime de chuvas, por exemplo. A gente tem visto isso, né? A gente tem visto diferenças na temperatura, no clima, a gente tem visto os nossos rios são diferentes. Então, assim, o papel do agronegócio nas mudanças climáticas, ele é muito claro. E eles também são vítimas, porque a nossa produção vai cair. E não adianta muito a gente negar, né? Assim, é uma verdade inconveniente mesmo. Tudo que a gente mostra, entidades ambientalistas, enfim, relatórios em notas, é super amparado, tem consenso entre a maior parte dos cientistas, são números, são projeções mostrando que isso vai acontecer, mas mais do que isso a gente está vendo no dia a dia, né? A gente está vendo esse regime de chuvas, de seca, de eventos extremos mudar, né? Então, assim, a gente sabe que está diferente, nossos rios estão diferentes. Então, quando a gente vai a campo e uma pessoa de uma comunidade tradicional, um ribeirinho, fala pra gente, olha, o rio era diferente, ele passava aqui antes e agora ele passa aqui, né, mostrando a diferença da vazão do rio, da altura dessa água, a gente sabe, tem dados que mostram que é verdade, mas mais isso a gente está sentindo na pele. Então, a gente não pode dar as costas para o meio ambiente agora, né? Porque ainda dá para reverter, a gente ainda está em tempo. Tornar o meio ambiente inimigo é a decisão mais errada que esse governo, que o Bolsonaro, que o Ricardo Salles, que a Tereza Cristina, enfim, que qualquer um deste ou de outros governos pode tomar. É a nossa vida, é a nossa saúde, dos nossos filhos que estão em jogo. É o que a gente está produzindo hoje, não é comida, é investimento, e é um investimento curto, que tem prazo de validade, que vai acabar muito em breve. Então, não é a gente se paralisar de forma alguma, a gente tem muito que agir, né? Nosso papel individual é cada vez mais importante nesse sentido. Pouco que a gente fizer importa, muito que a gente fizer mais ainda. Mas a gente não pode também negar, porque negar não vai nos levar a nada, vai nos levar só um caminho que daí sim a gente não vai mais conseguir voltar.
Marina, o que eu queria te perguntar era um pouco sobre isso também. Eu acho que as pessoas se sentem bastante impotentes quando elas olham para esse cenário, né? Que é assim, o que eu faço, né? Como é que eu posso chegar mais perto dessa pauta e ser mais presente e ter minha voz melhor ouvida nos espaços de tomadas de decisão, né? E a gente sabe que às vezes as pessoas desanimam de assinar uma petição e tal. Você, como uma pessoa que está aí nesse papel de bastante atividade, ativismo, o que você acha que falta para a sociedade civil como um todo para ela pressionar por essas mudanças, por exemplo, para uma aprovação de políticas públicas que mais beneficie as pessoas e menos beneficie o agronegócio?
A gente tem bastante coisa que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né? Claro que a primeira e principal delas, primeiro ferramenta, instrumento de mudança, é de fato o nosso voto, né? Então a gente vê os projetos do que aqueles políticos, né, aqueles governantes estão se propondo a fazer, né, e como que isso vai nos levar mais próximo de uma realidade. Então, ficar de olho mesmo, o que eles estão aprovando, o que eles estão reprovando, isso é super importante. Fora isso, também é claro, os hábitos de consumo, em todos os níveis, né, seja plástico, né, como a Fê fala muito, né, seja
no alimentos, né? O que você vai comer, se é agroecológico, é, menos carne, menos proteína animal, enfim, isso tudo no dia a dia é muito importante, claro, para quem tem poder de escolha, porque essas escolhas também, elas são feitas já há muito tempo atrás nessas políticas, né? O que é ofertado para a gente é o que está ali. A gente tem algumas opções, mas a gente não tem exatamente escolhas muitas vezes. Por isso que é tão importante acompanhar e cobrar os que estão lá formulando as nossas políticas públicas. E essas mobilizações são super importantes também. Esses abaixo-assinados, como o da Chega de Agrotóxico, por exemplo, porque eles são um instrumento para mostrar para esses governantes que a população não quer isso. Né? A população está se informando e ela não quer isso. Então é super importante que a gente se mobilize tanto de forma online, nessas petições, né, abaixo assinados, nos posicionando, mas também na nossa forma de consumo e de cobrança com esses parlamentares, né? É muito importante que a gente continue fazendo.
Ô Mari, então chama a galera, quem aí ficou com a gente até o final e ainda não participou, ainda não assinou a petição, como é que as pessoas podem agora, tipo, depois de ouvir tudo isso, ir lá e fazer? O que elas têm que fazer? Desligou aqui, acabou o podcast, faz o quê?
Olha, desligou aqui, corre lá, é www.chegadeagrotóxicos.org.br. Se você ainda não assinou, vamos entrar nessa luta. Essa luta é para todo mundo ter acesso a uma alimentação saudável. Alimento de verdade e sem veneno. Vamos falar não para o pacote do veneno e sim para a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos.
www.chegadeagrotóxicos.org.br.
Exatamente.
A gente vai deixar esse link aqui na descrição do podcast e todas as fontes do que foi falado também vão ficar aqui na descrição. Eu acho que também é um caminho se informar e desmistificar e levar essa desmistificação para mais pessoas, né? Quanto mais pessoas entenderem que o agro não sustenta a nossa alimentação base, não é ele que está nas nossas mesas, mas mais fácil fica das pessoas começarem a se envolver e também se importar e ter isso de olho na hora de votar, na hora de escolher e na hora de acompanhar essas políticas públicas, né?
Exatamente. Bom, e para você que chegou aqui agora no nosso podcast, esse foi o primeiro que você ouviu, o Politicamente Incorreto, é uma tentativa da gente trazer um pouco das pautas do que estão rolando na nossa política que influenciam diretamente a nossa vida. Eu sou a Fê Cortez e eu faço isso em parceria com a Mari Colerato, do Modifica. Nos nossos canais a gente fala bastante sobre isso. Vamos lembrar, quem paga o salário dos governantes sou eu, é você, é todo mundo que está ouvindo e eles foram eleitos para nos servir. Então, se eles estiverem fazendo qualquer coisa diferente disso, eles não merecem e eles não podem estar sentados onde eles estão sentados. E cabe a gente tirar eles de lá, porque, na verdade, os chefes somos nós. Então, que a gente honre também e a gente tenha a capacidade de cobrar aquilo que a gente espera que seja feito de uma forma correta, porque a gente tem esse poder, apesar de também desacreditarem a gente dele, né? A gente tem muito mais poder do que o que a gente imagina. Tá na hora da gente usar esse poder, porque o risco é simplesmente a gente não tá aqui mais. Então, e vai ser feito de uma forma bem dolorosa. Não vai ser legal. Ainda tem tempo da gente agir. Vamos agir. Eu agradeço muito a Marina, nossa convidada de hoje, que contribuiu tanto, deu uma aula sobre agrotóxicos, sobre agro, que não é nada pop. E daqui a um mês a gente tem outros temas, não é isso, gente?
É isso mesmo, Marina, muito obrigada. A gente deixa o link para as pessoas acessarem a campanha, pegarem outros recursos, pegarem todos esses dados que você deixou aqui com a gente, se organizem no coletivo para a gente conseguir realmente fazer outras mudanças. Daqui a um mês a gente está de volta com o Politicamente Incorreto e Ambientalmente também.
Maravilha, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. O Greenpeace também está à disposição para a gente conversar mais a respeito, né? É isso que a Fê falou. Meio ambiente não tem lado. Tanto a direita quanto a esquerda precisam de um ambiente sadio.
Uma tanto quanto a outra e as pessoas precisam dele para sobreviver.
Então, esse discurso de que tudo que se refere ao meio ambiente, a direitos humanos, a estratégia, é uma bobagem sem tamanho, isso sim que é discurso ideológico, né?
Sim, exatamente. É para tirar o foco, né, gente? Vamos mostrar um caôzinho aqui Que aí quando a gente fica falando isso, as pessoas ficam discutindo se é de direita, se é de esquerda, se é de direita, se é de esquerda. Enquanto isso, a gente vai aprovando aqui nas costas 1,5 agrotóxicos por dia para envenenar de vez a população e 1,5 dúzia ganhar dinheiro na bolsa de outro país que não é nem na nossa, onde esses commodities são negociados.